E aí, pessoal, tá começando agora o episódio 9 do programa Bola da Rodada, aqui pra vocês no Spotify, no YouTube. E aí, Júlio, como é que você tá?
E aí, Matheus, beleza? Fala, pessoal. Uai, tamo bem aí. Você deve estar mais contente, né? São Paulo ganhou. Pra quem não sabe aí, o Matheus é um São Paulino.
Com certeza, né? A gente tem que ficar contente com vitória em clássico. Mas aqui é um programa esportivo, eu não vou puxar para saco de nenhum dos dois, de time que eu torço, mas vamos falar aí de vários jogos hoje, vários jogos importantes, clássicos. Teve a primeira derrota do Vasco no campeonato, então é uma coisa que foi uma rodada bem interessante, né, Júlio?
Isso sim, e antes de começar a análise, né? Só lembrar aí o pessoal, passa lá no Instagram, né? Segue a gente sempre tá lá botando as análises dos jogos que aconteceram, botando os resultados, né? E um pouco de entretenimento também para vocês. Então, manda uma mensagem lá, uma DM, fala alguma coisa que você quer ver aqui no programa e a gente se vê lá.
É isso aí, pessoal. A gente tá postando os gols lá, a análise de cada jogo é mais rápido, né? Quando acaba o jogo, a gente tá postando. Então vamos pro jogo, Júlio. Primeiro aí, vamos falar primeiro da felicidade, porque depois a gente fala do resto. São Paulo e Corinthians, o clássico no Morumbi, terminou com vitória do São Paulo, jogo corrido, jogo sofrido pros dois lados.
Tivemos aí a vitória de São Paulo de 2-1 para cima dos Gambá. Bom, vamos lá. Começa você, vai ser que é São Paulino, né? Assistiu o jogo ferozmente. O que você tem a falar sobre o jogo?
Bom, é o seguinte, vou dar uma análise bem rápida aqui. Se vocês quiserem ver uma análise mais detalhada, é só entrar no meu canal lá no YouTube também, chama Tricolor na Net. Mas o jogo na verdade não foi um jogo bom, Júlio. Os números às vezes enganam. Mas foi um jogo bem truncado. Na verdade, no início o jogo foi só do São Paulo, até os 30 minutos ali. Até o Cantillo, jogador do Corinthians, meio-campo, lançar uma bola perfeita para o Ramiro, um baita do lançamento. E o Ramiro chutou fraco, o Volpi falhou. O gol do São Paulo também, o Cássio falhou. Não sei se você viu o gol, Júlio, mas foi uma falha bizonha do Cássio. A bola do Hernanes foi no meio do gol e não catou, então. 1-1 no início, e aí os torcedores corintianos e São Paulinos já estavam aceitando aí o empate no clássico. E surge o garoto Brenner, que tem 7 gols no profissional, e 3 dos 7 gols foi no Corinthians. Então, menino iluminado aí no clássico, no majestoso. Entrou no segundo tempo. O Toró, que também entrou no segundo tempo, fez o cruzamento na cabeça dele, não precisou pular, não precisou fazer nada. Só cabeceou pro gol, marcou, o São Paulo venceu e venceu merecidamente. O jogo não teve muitas chances, mas as que tiveram foi mais imponente do São Paulo.
Pois é, tudo indicava que ia sair um empate, mas no final aí, no segundo minuto de acréscimo do segundo tempo, saiu o gol do Brenner. É isso, vamos agora para o próximo jogo. Santos Flamengo. Teve gol do Gabigol.
Jogo polêmico, Júlio. O pessoal já começou com aquela brincadeirinha do Varmengo, né? O Santos fez 2 gols. Os dois foram anulados pelo VAR. Depois disso tudo, o Gabigol foi lá e fez o gol dele. E deixou 1-0 pro Flamengo. A verdade é que o Santos mereceu a vitória. Foi atrás, buscou o jogo, jogou bem melhor que o Flamengo. O Flamengo perdeu várias oportunidades também com o Michael, o próprio Gabigol errando. Michael perdeu 2 bem claras e o Gabigol também perdeu uma claríssima ali mais no fim do jogo. Mas foi um jogo bom, foi um jogo bem corrido, disputado, mas o Santos merecia mais a vitória, a meu ver. Teve algumas
Pois é,
oportunidades
e
não aproveitadas.
além dos dois gols que foram anulados, né, tivemos aí defesaças, né, do Diego Alves.
Exatamente.
Foi aí um ótimo goleiro, atuou muito bem nesse jogo. E então, né, tipo, os lances anulados, os gols anulados, eram tipo, isso aí que você falou, uma manga, na frente da linha de impedimento, meia cabeça que eu tinha visto. Então, tipo, uma coisa meio bizonha, né? Porque o cara às vezes nem pegou a bola com a cabeça, nem influenciou. Mas
Que você achou dos governadores, Júlio? Para mim, eu achei que os dois foram legais.
Cara, pois é, isso aí, né? Tipo, o pé do jogador tava para dentro da linha, né? O que sobrava era só uma manga ou metade da cabeça, como aí no segundo lance. Então, eu acho que isso não influencia em nada, né, na jogada.
É, até porque naquele ângulo não é realmente o ângulo ali do impedimento, né? Porque a gente tá pegando uma imagem de cima, então tem que levar em conta que aquele ângulo coloca o jogador um pouco mais pra frente. E pra mim, os dois gols foram legais, mas já foi, o jogo já foi. O Flamengo ganhou, venceu, aí voltou a vencer. Não jogou mal, tá começando a melhorar o seu jogo. O Isla, novo contratado do Flamengo, estreou. Foi um jogo bonito de se ver, né, Júlio?
Foi um jogo bom, né? Tínhamos várias chances aí, como falamos, além dos gols anulados. Foi um jogo aberto, um jogo com bastante possibilidades de gols para os dois times.
Vamos pro próximo jogo, então. Um jogo também de muita polêmica. Rapaz, essa rodada foi totalmente polêmica no quesito arbitragem. Isso porque teve polêmica em um jogo, aí puxou pro outro, 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 e foi esse até o final. Vasco e Fluminense. Fluminense bateu o Vasco, que perdeu sua primeira partida no Campeonato Brasileiro, hein?
Isso, o Vasco vem aí fazendo uma ótima atuação. É um time bom, né? O Vasco tá nessa elite aí do futebol do Brasil, até mesmo, né, mais do que o Fluminense. Mas nessa aqui eu achei, né, que o Fluminense realmente foi melhor, né? É, mesmo com as polêmicas, eu achei que a vitória foi merecida. O Fluminense abriu o placar, fez o 2-0 e no final o Vasco veio aí a fazer o seu golzinho. E no finalzinho do jogo teve um jogador, o Thales, que levou aí um cartão vermelho, né?
É.
Infelizmente tiveram aí um jogador expulso no final.
Olha, eu acho que o jogo foi bem parelho, na verdade. Nenhum dos dois times mereceu tanto a vitória assim. Foi um jogo bem parelho. Todo mundo apostava na vitória do Vasco, que não aconteceu. O Fluminense vem surpreendendo, ganhou do Internacional. Foi o único time a ganhar do Internacional por enquanto. E dois golaços do Fluminense. Golaço, golaço, golaço. Um do Dodge e outro do Fred. Duas pancadas ali, sem chance nenhuma pro Fernando Miguel. E o gol do Vasco foi o goleiro do Fluminense, rebateu a bola, bateu na canela do Thales e entrou. A expulsão do Thales, na minha visão, foi injusta. Não foi um empurrão para vermelho. Acho que foi mais para amarelo pros dois lados, já que o Julião chegou forte ali no Thales. E também daqui a pouco vai ter outra polêmica de punição aí que a gente vai falar para vocês no jogo do Botafogo e Inter. Mas na meu ver, Júlio, não foi para vermelho, foi para amarelo dos dois lados.
E também não foi nenhuma pancada, nem nada muito forte, foi um cara no impulso, assim, né? O cara já tomou, virou e foi lá, deu um empurrão, né? Não foi uma coisa que ele parou, pensou, não, vou lá agredir ele, entendeu?
É isso. Mas uma vitória legal, foi um jogo legal também, bem pareado. Os dois times tinham chance de vencer a qualquer momento. O Fluminense aproveitou melhor as chances, fez dois gols ali. O Vasco tentou até no final, mas não deu para virar. Parabéns ao Fluminense, que conseguiu aí outra vitória nesse campeonato.
Vamos agora então, Matheus, para o próximo jogo, Internacional Botafogo, né? O Inter se manteve bem aí, teve Thiago Galhardo fazendo gol, teve Gabriel Bosquilha, dois que vêm jogando aí muito bem, como assim todo o time do Internacional. E o que dizer, era uma vitória já esperada, né? O Inter está em primeiro lugar, tendo uma boa atuação, enquanto o Botafogo está lá em 15º, né? Um jogo, eu não achei que teve muita dúvida. Achei que foi uma boa vitória e merecida por parte do Internacional.
Olha, o Botafogo não jogou mal, tá? Vou deixar bem claro isso. O Botafogo não jogou mal, jogou bem o time do Botafogo. Só que foi infeliz nas finalizações. O Inter aproveitou, vem aproveitando muito bem nas poucas chances que vai tendo nos jogos. O Inter aproveita muito bem, tem esse faro goleador aí, o Thiago Galhardo. Ele fez o gol e deu assistência pro segundo gol do Inter. Várias polêmicas de novo. Botafogo fez dois gols, os dois anulados. Um por impedimento, que na minha opinião esse realmente estava impedido, tinha que anular. E o outro foi por uma falta do Babi, que o juiz não marcou. E o lance seguiu, o Bruno Nazário fez o gol. A meu ver, foi falta sim. Só que o que eu penso, Júlio, o VAR foi chamado ali para tirar uma dúvida, certo? E na regra do VAR tá escrito que não pode alterar tipo, o que o juiz pensou dentro de campo, o que o juiz viu e não marcou. Então eu acho que é o seguinte, o juiz estava muito perto do lance. Se ele não viu falta, é o que tem que seguir a interpretação do juiz.
Isso, cara, né? Também isso aí teria terminado em um 2-1. Teve uma interferência aí, mas não uma
É,
tão grave que o.
depende, né? A gente não sabe se terminaria em 2x1, porque um gol anulado já faz o time
Sim,
desmoronar.
desestabiliza, né?
Agora
Deixa o time.
dois. Imagina
É,
dois. É
mas aí,
pior
tipo
ainda,
assim,
cara.
tem lances que são mais polêmicos ainda, porque se não fosse os lances anulados, seria um empate ou uma vitória clara, né?
É,
Sem contar
exatamente.
com o psicológico em campo dos jogadores. Aí, né, tem a interferência dos pontos que são perdidos aí por um time. Mas nessa aqui, do mesmo jeito, eu achei que o segundo não deveria ter sido anulado, né? Assim como você falou, o VAR, né, está sendo muito acionado, né, nesses jogos. Na Europa, por exemplo, a gente não vê isso, lá é raríssimo alguém chamar o
Exatamente.
VAR. Né, e
O
aqui.
juiz de campo, né, tomou a decisão, o VAR não altera. Então, e vamos pro próximo jogo então, né, Júlio? É, Bahia e Palmeiras, jogo com emoção até o final, assim como foi o clássico paulista. Muita emoção aí, você que é palmeirense, sei que você não deve ter gostado dessa emoção.
Porra, cara. Eu já tava lá de boa com a vitória, não tava nem mais olhando pro jogo. Aí do nada me sai esse trem de empate, mano.
É complicado,
É.
né? É
Pois
foda
é.
mesmo. O Palmeiras realmente jogou melhor, teve mais chances ali. Abriu o placar, quando tava no finalzinho, o Everton saiu errado, esmurrou a bola sobrou no pé do Marco Antônio, que fez o gol do Bahia, um toque sutil, e entrou em câmera lenta pros torcedores do Palmeiras, assim como meu amigo Júlio, que ele deve ter ficado triste na hora, hein, Júlio?
Pois é, cara, não só tirou a vitória aí do Palmeiras, como me fez perder aí uns 10 pontos no Cartola.
Verdade.
Então é isso aí, né? O jogo, em questão de posse de bola, foi equilibrado, né? Mas tínhamos aí o Palmeiras finalizando mais, né? Foi um jogo bacana também, eu achei,
Foi.
né? Então.
Teve um gol no lado também do Gilberto, mas com um impedimento claro aí do jogador do Bahia, do Elber.
Sim. Tivemos vários lances, na verdade, de gols anulados nessa rodada, mas, né, os que pegam realmente no final são esses duvidosos, né? Mas esses, assim, foram um pouco mais claros, então não dá muita confusão.
Exato. E vamos pro próximo jogo. Esse jogo, time do Ceni acabou com o Bragantino, Júlio. O que que tá acontecendo com o Bragantino, Júlio?
Tava. Bom, agora, né, depois dessa última gota d'água, o Bragantino resolveu e decidiu trocar o técnico, né, já foi demitido hoje, na segunda-feira, o técnico do
Exatamente.
Bragantino.
Felipe Conceição.
Então, isso, Felipe Conceição, o que eles falaram, né, que os jogadores e o técnico já não se entendiam há um tempo, né, eles até chegaram a ganhar uma competição, né, uma taça, mas mesmo assim isso não acalmou os ânimos, né? Os jogadores continuaram querendo que o técnico mudasse, mesmo a diretoria do Bragantino sendo contra, porque, né, tem uma coisa aqui no Brasil de trocar muito técnico, né, que eles não gostam. Então eles estavam tentando segurar, né, mas depois desse 3-0 aí não teve como e já vai trocar.
Eu acho que o Bragantino fez certo, não tá tendo resultado. O Bragantino, que tem um elenco a nível de Série A, não pode ficar perdendo tantos jogos assim contra times de menor expressão. Mas mérito do Fortaleza, que jogou muito, aproveitou que estava em casa. O Wellington Paulista, numa noite iluminada, meteu um baita de um golaço, uma cobertura de fora da área. Que golaço do Wellington Paulista! E aí
E não
depois
foi só um,
abriu,
não.
foi dois, né? No final, mas assim, esse depois o do Hernanes pela curva da bola. Mas lindo esse gol do Wellington Paulista, muito bonito mesmo. Parabéns ao Fortaleza aí que venceu, fugiu ali da zona da degola. Agora já tá em sete, pra você ver como uma vitória ajuda nesse início de campeonato. Uma vitória te tira da zona de rebaixamento, te joga para perto da Libertadores. Então o Brasileirão é maravilhoso por isso. Qualquer time pode ganhar. É, por isso que eu gosto muito do Brasileirão como campeonato de pontos corridos. Não dá para saber quem vai sair dele campeão e quem vai sair dele rebaixado.
Exatamente, né? E agora foi bom até tomar esse 3-0, porque às vezes fosse um 1-0, um 1-1, o Bragantino ainda insistia em segurar esse técnico, né? Mas não tem como
Exatamente.
depois dessa. E eu, particularmente, tenho muita esperança, gosto bastante dos times da Red Bull, né? Então quero ver isso, se eles conseguem resolver esses problemas técnicos que eles estão tendo. Vamos agora então, Matheus, para um outro jogo, né? Um 2-0, Atlético Goianiense Santos. Atlético Goianiense aí já não vem muito bem no campeonato, né? Como nós sabemos, né? Tá na lanterna. É, acabou de subir aí da Série B. Então, o que você achou desse jogo? Você achou que foi merecida a vitória do Ceará?
Okay. Merecida a vitória do Ceará, o Atlético até tentou. O Ceará atacou muito bem, as finalizações foram muito perigosas, não deu para o Atlético. O Ceará foi mais efetivo e eu esqueci desse gol do Vina, que foi um golaço. Então eu vou abaixar aí o do Hernanes para terceiro e o do Vinícius colocar em segundo, porque foi outro golaço do Vinícius. Ele cortou para a direita ali, bateu. Foi muito bonito o gol do Vinícius. Parabéns aí ao Ceará por essa vitória. Também saiu ali da zona. É isso que eu falo, cara. O cara, o Ceará tava no rebaixamento e já subiu para a Sul-Americana. Então, maluco esse campeonato. E o Atlético, lanterninha, não tá legal, não, hein?
Pois é, né? O bom é, né, que estão todos perto um do outro em questão de pontos. Na verdade, né, se ganhar, ele já pula para 13º e leva o Corinthians. Que é isso? Leva o Corinthians para a zona lá dos
É,
quatro
o
que,
Corinthians também tem um
infelizmente.
jogo a menos, né? Esse campeonato ficou maluco por causa dessa pandemia, tem muitos times com um jogo a menos. Goiás tem
É.
dois jogos a menos. E também no próximo podcast aí, depois que terminar esse kickoff lá, a gente vai dar o nosso palpite de Corinthians e Goiás. Quem vai ganhar, quem vai jogar o outro mais para baixo. Vamos ver quem que vai dar.
Exatamente.
Bora pro último jogo então, Júlio. Curitiba Sport. E o Curitiba venceu. Venceu bem, jogando bem o Curitiba. O Curitiba, que era o lanterninha, já tá em 14º nesse campeonato maravilhoso, que eu não canso de falar que é lindo. Curitiba venceu as duas últimas partidas, tá muito bem no campeonato e acontece, né? O
Pois
Curitiba
é,
acontece
é.
aí.
Eu estou percebendo agora, né? É, um bom desses times é que você percebe qual está bem e qual está ruim quando você fica na dúvida na hora de fazer a análise para uma próxima rodada de quem tem mais chance de ganhar ou não. O Sport, né? Já que veio aí a perder, é um dos times que você já fala, dependendo do time que vier com ele, você fala, ah, vai ganhar tranquilo. O
É verdade.
Coritiba agora, ele já começa a sair dessa zona de derrota certa, digamos, né? Já começa a entrar numa zona mais perigosa.
Já é a segunda vitória consecutiva do Curitiba aí no campeonato.
Exatamente, né? É, o jogo foi tecnicamente equilibrado, né? Mas o Coritiba jogou um pouco melhor, sim. Mesmo o gol sendo de pênalti lá no finalzinho, né? É, dá para se considerar que eles estão conseguindo uma evolução aí no campeonato.
É isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast de hoje, analisando aí a sexta rodada. Já corre pro próximo aí, que já deve estar aí, sobre nossos palpites. Vai ser bem rápido um porquê que a gente vai palpitar no tal time e quanto vai ser também. Já compartilha com seus amigos, você que está assistindo aí. Você que está assistindo, compartilha com 5 amigos, 3 amigos que seja. Compartilha com 3 amigos, pede para esses amigos compartilhar. E assim a gente vai crescendo cada vez mais aí o nosso podcast. E você vai ajudando a gente também a fazer isso.
Isso
Beleza?
Aí, quem tá no YouTube já lembra aí de deixar um like aí embaixo, se inscreve no canal, nos sigam no Instagram.
E pessoal, só para vocês terem uma noção, o líder internacional, vice São Paulo, Vasco e Fluminense. Fecha a quarta posição aí. Atlético Mineiro e Palmeiras, na pré-Libertadores. Fortaleza, Bahia, Flamengo, Santos, Ceará e Grêmio na Sul-Americana. Atlético Paranaense, Curitiba, Botafogo e Corinthians fora da zona de rebaixamento. E na zona, Bragantino, Goiás, Sport Recife e Atlético Goianiense. Beleza? Valeu, pessoal, e até o próximo podcast. Valeu!